Imagina só ter o destino de toda a geopolítica moderna nas mãos.
Séculos de história humana em jogo.
Exato. Séculos de história e a fundação de nações inteiras. Mas a impaciência abate tão forte que a solução que encontram é, tipo, uma barriga de aluguel e uma dose letal de falta de comunicação.
É o clássico caso de tentar dar um jeitinho no universo, né?
Pois é. Hoje a nossa missão é descer até as raízes bem profundas dessa história. Nós estamos mergulhando na análise acadêmica do Dr. Kenneth Matthews sobre os capítulos 15 a 17 do livro de Gênesis.
E vale ressaltar para quem acompanha esta nossa análise profunda que o objetivo aqui não é só, sabe, recapitular um texto antigo e empoeirado.
Com certeza não. Nós vamos extrair a engenharia crua das falhas humanas. Aquela impaciência, as rivalidades amargas e as soluções desesperadas. E, claro, analisar a resposta divina que, de forma fascinante, formou a base do mundo como a gente conhece hoje.
O que torna o trabalho do Dr. Matthews tão vital aqui é que ele não permite que o texto seja lido como, quer dizer, como um conto de fadas asséptico, sabe?
Total. Ele tira aquela aura de vitral de igreja.
Exatamente. Ele nos força a olhar para o relógio, porque o tempo, nessa narrativa, é o grande antagonista invisível. O cenário é brutal. Pensa bem. Abraão e Sara já estão habitando a terra de Canaã há 10 longos anos.
10 anos? Isso é uma vida inteira esperando.
Sim, estamos falando de uma época em que uma década de expectativa frustrada simplesmente consome a identidade de uma família. Sara agora tem 75 anos e Abraão tem 85. A promessa divina de um herdeiro biológico parece que, colapsou sobre o peso da biologia humana.
E é exatamente aí que o texto deixa de ser um documento antigo e vira um espelho quase desconfortável da nossa própria psicologia, porque mostra aquele desespero absoluto que toma conta quando a promessa de algo grandioso atrasa.
É a famosa quebra de expectativa.
Sim, o relógio biológico não apenas apitou, ele estilhaçou. E parece que o teto da sala de estar está desabando na cabeça deles. No capítulo anterior, Abraão até tentou contornar isso, propondo adotar Eliezer, um servo, como herdeiro.
E a resposta foi um sonoro não.
Pois é, a resposta foi não. Mas aí, no capítulo 16, o silêncio se arrasta novamente. E é desse silêncio que nasce a impaciência crônica.
E a análise do Matthews nos mostra que a resposta da Sara a essa impaciência não foi tipo um delírio criativo da cabeça dela. Foi uma manobra jurídica super calculada.
Ah, isso é muito interessante. Não foi aleatório?
Não, de jeito nenhum. A ideia de usar Agar, a serva egípcia dela, como mãe de aluguel, era uma prática perfeitamente estabelecida no Antigo Oriente Próximo. Textos legais daquela antiguidade mostram que uma esposa estéril tinha o direito de fazer isso.
O direito e, às vezes, a obrigação, né?
Exato. Em algumas culturas, era até o dever de fornecer uma serva ao marido para garantir a linhagem. A criança nascida seria legalmente considerada filha da esposa principal.
Ok, vamos desempacotar isso, porque a psicologia por trás dessa ação é fascinante. É como se Abraão e Sara estivessem olhando para o motor de um carro super complexo, que é o plano divino que lhes foi prometido, e pensassem algo como, ah, essa peça aqui quebrou.
Deixa eu dar um jeito.
Isso. Deixa eu consertar isso rápido enrolando um monte de fita adesiva. Na cabeça deles, o pragmatismo justificava a ação. Eles tinham as ferramentas culturais da época e decidiram dar um empurrãozinho no universo.
É a armadilha do pragmatismo.
Total. Só que o resultado de colocar fita adesiva no motor quente é que ela derrete, embola nas engrenagens todas e destrói o sistema inteiro de uma forma catastrófica.
E o texto bíblico expõe essa falha da fita adesiva através de uma estrutura literária muito específica que o Matthews destaca brilhantemente. Presta atenção aos verbos usados no texto.
Quais verbos?
O texto diz que Sara tomou a serva Agar e a deu a seu marido, e que Abraão simplesmente aceitou. Essa linguagem não é acidental de forma alguma.
Espera, tomou e deu. Isso soa muito familiar.
Sim, ela espelha de forma idêntica o que aconteceu no capítulo 3 de Gênesis, lá no Éden. Eva tomou o fruto e o deu ao marido, que, veja bem, estava passivo ao lado dela.
Cara, isso muda tudo. não é apenas uma falhazinha conjugal ali na tenda. É um eco direto de uma queda muito maior.
É o ser humano repetindo o ciclo, sabe? O ciclo de duvidar de que a palavra divina seja suficiente. O padrão é exatamente o mesmo.
A espera vai se tornando insuportável, a dúvida entra pela porta da frente.
E o ser humano tenta tomar o controle da narrativa usando os próprios métodos.
E a parceria conjugal entra em colapso. Fica a passividade de um lado e a precipitação do outro.
Exatamente. A decisão de Sara de usar Agar não era um pecado, de acordo com as leis da Babilônia ou de Canaã, mas era uma traição direta à promessa de que Deus iria prover.
E a consequência prática dessa traição quebra a dinâmica social daquela casa em questão de semanas. Porque o pragmatismo esbarra na realidade visceral humana, né?
A biologia e as emoções entram em jogo. Quando Agar engravida daquele que seria o herdeiro de toda a riqueza e promessa de Abraão, o status dela muda instantaneamente.
O choque cultural que o Dr. Matthews ressalta é fortíssimo aqui. Naquela antiguidade, o valor intrínseco de uma mulher estava quase que inteiramente ancorado na maternidade.
Era a moeda de valor delas. Sara, que era a dona de tudo, de repente não tem nada. E Agar, a escrava, tem o futuro literalmente na barriga.
E aí Agar passa a olhar para Sara com um desprezo profundo. O que, convenhamos, desencadeia uma reação em cadeia de responsabilidades absurdas.
Sim, Sara é consumida pela humilhação. Mas ela não faz nenhuma autocrítica. Ela não pensa, fui eu que criei isso.
Jamais. Ela se volta para Abraão e dispara, que o Senhor julgue entre mim e ti. Ela joga o peso do próprio plano fracassado todo nos ombros dele.
Exigindo que ele resolva a dinâmica tóxica que, na verdade, os dois criaram juntos.
O que nos leva à reação do Abraão, que, olha, sinceramente, é um dos momentos mais decepcionantes da liderança patriarcal para mim. Ele simplesmente abdica de qualquer responsabilidade moral.
Ele foge do conflito.
Total. Ele diz, tua serva está nas tuas mãos, faze-lhe o que bem te parecer. Ele lava as mãos sobre a mulher que carrega o próprio filho dele. É uma covardia monumental.
Terrível. A fuga de Agar leva para a região de Sur, que ficava bem no caminho para o Egito. Ela estava, tipo, literalmente tentando voltar para casa, cruzando um deserto imperdoável, sozinha.
E é exatamente no auge desse caos, que foi criado exclusivamente pela incompetência humana, que o encontro mais improvável de todos acontece. O anjo do Senhor a encontra junto a uma fonte de água.
Ele não a abandona à própria sorte ali no deserto, mas ele também não a isenta da realidade. É interessante, ele a instrui a voltar e se submeter a Sara.
É uma ordem duríssima, mas ele acompanha essa ordem com uma promessa independente e colossal. A promessa sobre o filho, Ismael.
Sim, o anjo diz que vai multiplicar os descendentes dela de forma extraordinária. E que o menino será como um jumento selvagem entre os homens.
Ele viverá em hostilidade, a sua mão contra todos e a mão de todos contra ele. É uma descrição tão, mas tão crua, prefigura um isolamento brutal, uma rivalidade tribal que moldaria o Oriente Médio pelos milênios seguintes.
O que é fascinante aqui é a resposta de Agar logo depois disso. A resposta dela simplesmente quebra todos os paradigmas do mundo antigo.
Por quê? O que ela faz?
Ela nomeia a Deus. Ela o chama de El-Roi, que significa o Deus que me vê, e nomeia o poço de Ber-Lahai-Roi.
Uau! Isso não era comum?
A leitura acadêmica nos mostra por que isso é um evento sísmico. Na intimidade, dar um nome a uma divindade ou conhecer o seu nome secreto implicava uma intimidade muito profunda. Era quase uma reivindicação de relacionamento.
Uma conexão direta sem intermediários. Exato.
Era impensável que uma mulher estrangeira, escrava e marginalizada, fosse a primeira pessoa em toda a escritura a nomear Deus.
É um atestado fortíssimo de que o plano divino não é um clube fechado para a elite patriarcal hebraica. Mas, olha, isso me levanta uma questão gigantesca que a gente precisa analisar.
Diga.
Se Ismael é o subproduto direto de uma falha de percurso, quer dizer, o resultado daquela tentativa arrogante de forçar o relógio biológico e divino, por que ele recebe uma bênção tão monumental? Ser o pai de 12 príncipes e nações inumeráveis não parece um castigo por uma solução improvisada.
Por que abençoar de forma tão épica um erro humano?
Essa é a grande questão. A análise levanta um ponto crucial sobre a natureza da providência. A bênção sobre Ismael desafia a nossa lógica humana de causa e efeito moral.
Totalmente. A gente espera punição, né?
Mas Ismael recebe essa promessa gigantesca puramente pelo fato de ser semente de Abraão. O texto sugere que a graça divina tem a capacidade de se adaptar e de englobar até mesmo as piores decisões humanas.
Protegendo os inocentes que foram arrastados para o caos. Porque Ismael e Agar não tinham culpa do plano.
Exato. O erro humano não paralisa a operação da providência. Agar e Ismael foram vítimas diretas do esquema de Sara e Abraão. A resposta divina foi prover dignidade e futuro a eles, mesmo fora da linha principal da aliança.
A graça cobre as falhas, mas as consequências práticas daquelas falhas não desaparecem. Né? Agar volta, Ismael nasce, e então um silêncio pesado cai sobre a narrativa bíblica.
O texto dá um salto temporal enorme, 13 longos anos.
A poeira baixou na tenda. Ismael agora é um adolescente, provavelmente tratado por Abraão como o herdeiro definitivo. Tudo indica que o plano humano parece ter se estabilizado.
Eles se acomodaram na meia solução.
Sim. E é exatamente nesse momento de conformismo que a realidade divina invade o texto novamente, exigindo que toda aquela fundação torta seja refeita.
Abraão atinge a marca dos 99 anos de idade e Deus quebra os 13 anos de silêncio, se apresentando com um novo título, El Shaddai.
Frequentemente traduzido como Deus Todo-Poderoso, certo?
Isso. E a primeira diretriz que ele emite é fulminante. Ele diz: anda na minha presença e sê irrepreensível.
É um chamado pesadíssimo.
Eleva o nível da aliança de uma simples crença passiva numa promessa futura para um compromisso de conduta imediata e total.
Mas espera aí, eu preciso tensionar isso. Como Deus exige que Abraão seja irrepreensível se o que a gente analisou nos últimos minutos foi um show de horrores de covardia conjugal?
Parece contraditório à primeira vista.
Muito. Ele engravidou a serva por pressão, lavou as mãos quando ela foi abusada e passou 13 anos super confortável com essa meia solução de ter o Ismael ali. Ordenar que ele seja irrepreensível agora soa quase irônico. É como pedir a um incendiário que seja o chefe do corpo de bombeiros.
É uma ótima analogia, mas o hebraico nos oferece a saída para esse aparente paradoxo. A palavra usada ali, que o Dr. Matthews explora, é tamim. É a mesma raiz aplicada a Noé e a Jó.
E o que tamim significa, de fato?
No contexto do Antigo Oriente Próximo, tamim não denota uma perfeição estática ou uma ausência de pecados passados. Não é sobre ser impecável desde sempre.
Ufa, ainda bem.
Refere-se à integridade, completude e lealdade indivisa. O chamado ali não é para que Abraão volte no tempo e reescreva o desastre do capítulo 16, mas para que a devoção dele daqui em diante seja total.
Ah, entendi. É exigência de que ele pare de tentar dividir a lealdade entre as promessas de El Shaddai e os costumes pragmáticos ali de Canaã.
Perfeito. A exigência não olha para trás, ela olha para frente. É um novo marco.
Faz todo sentido. E para selar essa nova fase de lealdade indivisa, vem a imposição mais marcante da narrativa, a mudança literal de identidade. Os nomes mudam.
Uma virada de chave completa. Abrão, que carregava o significado de pai exaltado, tem o seu nome expandido para Abraão, que significa pai de muitas nações.
E Sarai se torna Sara, que significa princesa. E o texto joga o peso do mundo nos ombros dessa mulher de 90 anos, dizendo que reis de povos sairão dela.
Essa atribuição de novos nomes possui um contraste teológico brilhante com os capítulos anteriores do próprio livro de Gênesis.
Como assim?
Se a gente recuar um pouco até a história da Torre de Babel, vemos a humanidade unida, por puro orgulho, tentando construir um monumento para, nas palavras deles, fazer um nome para si mesma.
Verdade. A tragédia de Babel foi exatamente a autoexaltação.
Mas aqui, com Abraão, a lógica é totalmente invertida. Abraão não constrói um império de tijolos para forjar um nome para si. Ele recebe um nome de grandeza mundial diretamente das mãos de Deus.
Como um ato de pura doação. E ele também recebe a terra de Canaã como possessão perpétua, o que, convenhamos, é um detalhe quase irônico.
Por que irônico?
Porque ele ainda mora em tendas,
ele não possui nem um metro quadrado de terra própria ali. Só que, e aqui entra o ponto crucial, uma promessa com consequências eternas não pode viver apenas no ar. Palavras voam, memórias falham.
Se a aliança é perpétua, o lembrete dela também precisa ser perpétuo e impossível de ser ignorado.
O que nos introduz ao sinal da circuncisão no capítulo 17.
E a análise contextual do Matthews nos impede de ler isso com a nossa estranheza moderna. A circuncisão não foi inventada ali, naquele momento do nada.
Já existia.
Sim, povos vizinhos, como os egípcios e os amonitas, já praticavam normalmente. No entanto, o significado antropológico foi completamente subvertido na história de Abraão.
E qual era o significado original para esses povos vizinhos?
Para eles, a prática era um rito sociológico. Marcava a passagem do menino para a puberdade ou era um rito de fertilidade feito antes do casamento.
Mas no texto de Gênesis, ela vira tipo um contrato impresso no corpo da pessoa.
Exatamente. O significado muda de forma radical. Ela se torna o selo da aliança divina e o local da marca, o órgão reprodutor masculino, é altamente teológico.
Porque representa a promessa da descendência, certo?
Isso. Da semente que herdará a terra. Torna-se um estigma físico que lembra a cada geração que a capacidade de gerar uma nação não vem da biologia humana.
Vem da providência divina. É uma confissão gravada na carne. Então, o que tudo isso significa na prática emocional da coisa? Eu penso muito numa analogia.
Qual?
Nós esquecemos coisas vitais todos os dias. A nossa memória falha. Para mim, a circuncisão ali funcionava como uma aliança de casamento levada às últimas consequências.
Faz sentido.
Pensa, um anel de ouro você pode tirar do dedo se tiver uma crise no relacionamento. Você pode perder no banho, pode esconder no bolso. Mas esse sinal físico e diário era um lembrete inesquecível de um compromisso intangível. Toda vez que a impaciência ameaçasse voltar à mente de Abraão, a marca física estaria lá.
Exigindo que ele lembrasse. Você não controla o futuro. Você confia na promessa.
Exato. E a reação de Abraão ao ouvir essa promessa renovada de que a esposa dele de 90 anos finalmente daria luz ao herdeiro legítimo é profundamente humana.
Tão humana que ele cai com o rosto em terra e simplesmente ri.
Ele ri. É um misto de choque, exaustão e pura incredulidade biológica. Ele ri e, em seguida, num ato de desespero quase cômico, ele tenta vender Ismael de volta para Deus.
Ele diz, tomara que Ismael viva diante de ti.
É o equivalente a implorar. Por favor, Senhor, a gente já passou por todo aquele trauma lá atrás, há 13 anos. O menino está aqui vivo, saudável. Não podemos apenas usar a solução da fita adesiva que já está pronta?
Não me faça passar por tudo de novo, né? Mas a tentativa de barganha de Abraão é cortada por uma afirmação divina irredutível. Deus confirma que sim, Ismael será cuidado e abençoado com 12 líderes tribais. Mas a aliança, a promessa redentora que vai atravessar os séculos, será estabelecida com o filho de Sara.
E o nome determinado para esse filho é Isaque. Que, de forma espetacular, significa justamente ele ri.
É genial, a ironia divina.
O nome da criança vai aprisionar para sempre a reação de descrença do pai.
Imagina, toda vez que Abraão e Sara chamassem o menino pelo nome pela casa, eles estariam admitindo publicamente que riram da impossibilidade de Deus agir.
E que Deus riu por último ao cumprir o impossível na vida deles.
E a resposta final de Abraão a essa revelação não é mais aquele pragmatismo lento.
É uma obediência aguda e imediata. No mesmo dia, ele circuncida a si mesmo, aos 99 anos, a Ismael, que tinha 13, e a todos os homens da sua casa, sem exceção.
O que, de novo, revela uma inclusividade gigantesca dentro daquela estrutura antiga.
Ismael, o filho da escrava egípcia que seria o patriarca de nações rivais, e os servos que foram comprados de terras estrangeiras, todos eles recebem o selo da aliança.
O guarda-chuva da promessa não era puramente genético. Desde o primeiríssimo dia da circuncisão, a aliança incorporou forasteiros e marginais.
É uma visão belíssima. E a conclusão acadêmica do Dr. Matthews nos aponta para o fato de que a narrativa de Gênesis definitivamente não poupa os seus heróis.
Nem um pouco. As fontes revelam que tentar acelerar os planos divinos agindo pela impaciência ou pela pressão cultural nunca acelera a promessa. Apenas multiplica os danos colaterais.
A covardia de Abraão e o pragmatismo de Sara não resolveram o problema da fertilidade.
Eles apenas adicionaram fraturas sociais e dores geracionais terríveis a uma espera que, de qualquer forma, só terminaria no tempo determinado por El Shaddai.
Isso nos deixa com um eco perturbador para digerir ao fim desta nossa análise profunda de hoje. Porque pensa no impacto do que nós discutimos aqui.
É vasto.
É fascinante e até um pouco assustador observar que, a partir de um momento singular de frustração, uma discussão numa tenda isolada no meio de Canaã, o mundo herdou duas linhagens massivas.
Milênios se passaram.
Milênios. E grande parte da geopolítica global moderna, os debates territoriais e as origens das maiores tensões religiosas e culturais do mundo hoje ainda traçam suas raízes mais antigas até aquele embate entre aquelas duas mulheres e a omissão daquele homem no deserto.
É o peso da história nas decisões cotidianas.
Exato. E para quem está refletindo sobre tudo isso com a gente, fica a grande pergunta final. Até que ponto as nossas soluções improvisadas, aqueles atalhos que a gente pega hoje para forçar o ritmo da nossa própria história, estão criando ondas de choque que afetarão gerações que nós sequer vamos conhecer? O motor da vida sempre cobra o preço das nossas pressas. A gente se vê no próximo mergulho.